Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Senhor ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras. Senhoras e senhores parlamentares, autoridades presentes. Aqui venho respeitosamente para trazer a mensagem do Poder Judiciário ao início do ano de 2026. Reafirmo nesta solenidade de abertura do ano legislativo que nada simboliza melhor a democracia do que o regular funcionamento desta casa. A diversidade de posições, interesses e bandeiras que caracteriza esse espaço representativo imprescindível é a própria essência da democracia. A vida em democracia é desafiadora e é bom que assim seja. Diferentes valores podem ser acomodados e conviver em paz, desde que estejam sempre em consonância com o que determina a Constituição. Temos o dever de honrar e respeitar a vocação do Parlamento e a sua capacidade de resolver os conflitos políticos do país. Eis, portanto, o nosso compromisso na presidência do Supremo Tribunal Federal e na chefia do Poder Judiciário brasileiro: cultivar e promover a independência e a harmonia entre os poderes, com a devida deferência a esta casa como a legítima representante das aspirações do povo brasileiro. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhor presidente Hugo Mota, o ano de 2026 será de muito trabalho. E o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, bem assim o Poder Judiciário brasileiro, estão preparados e atentos às questões de grande relevância que baterão à porta da justiça ao longo dos próximos meses. Contamos e agradecemos o diálogo profícuo que temos mantido e estamos certos que vamos continuar juntos nesse caminho de semear e colher bons frutos para a cidadania brasileira. Cito apenas a título de exemplo alguns temas que são e continuarão a ser objeto de nossos esforços e preocupações: a redução da litigiosidade com enfoque inicial em previdência, a automação da execução fiscal e a indução ao maior uso de precedentes pelas instâncias inferiores para preservar e promover a segurança jurídica no âmbito de um contexto ampliado de pacificação e da solução extrajudicial de demandas. Em relação à judicialização da saúde, continuaremos a promover ações voltadas à qualificação da tomada de decisão, que se iniciou com a elaboração do guia para o cumprimento dos temas 6 e 1, 2, 3, 4 da repercussão geral. Avançaremos em 2026 com a aplicação de nossa base de dados à saúde suplementar e construiremos um fluxo de cumprimento mais ágil. Também daremos continuidade a ações que visam endereçar os processos que tratam de crimes dolosos contra a vida, com especial atenção aos casos de feminicídio, infelizmente uma das maiores chagas sociais de nosso país. Ao mesmo tempo, também vamos estimular ainda mais e apoiar com maior ênfase nos estados mutirões para julgamento de questões raciais. Na segurança pública e em especial no enfrentamento da criminalidade organizada, vamos prosseguir com o programa Pena Justa e estamos estruturando um esforço de diagnóstico e coordenação nacional da justiça criminal, que será consolidado no mapa nacional do crime organizado. Menciono ainda que no ano de 2025 o Supremo recebeu 85.201 processos, foram proferidas 116.170 decisões, tanto em processos originários quanto em feitos recursais. O acervo contabiliza hoje 20.315 processos em tramitação e é o menor acervo dos últimos 31 anos. Esses são apenas alguns dados, ações e projetos iniciados e realizados ao longo de 2025, com os quais continuaremos comprometidos neste ano de 2026. Esse detalhamento se encontra no relatório das atividades que será entregue a Vossas Excelências, a quem mais uma vez, institucional e pessoalmente, agradeço pela sempre zelosa atenção dispensada, pela abertura do diálogo respeitoso republicano e cumprimento Vossas Excelências pelo trabalho que desempenham em favor da democracia. É tempo de defender as instituições, é tempo de diálogo republicano para o bem do país. Defender a institucionalidade é afirmar que a democracia só se sustenta quando as instituições são estáveis, éticas, previsíveis e respeitadas, quando seus membros se submetem às mesmas regras que se exigem dos demais e quando a Constituição permanece acima de qualquer vontade pessoal, política ou circunstancial. Os poderes da República, em diálogo harmônico, dentro da independência respectiva, têm muito a contribuir para um país mais justo, livre e solidário. Que o ano que se inicia seja exitoso e que possamos continuar a trabalhar juntos de forma republicana e harmoniosa pelo bem do Brasil. Muito obrigado.